No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
Bom, eu sou Joel Scala e começa agora mais um observatório do terceiro setor, o olhar da cidadania. O assunto do programa de hoje é HIV e o preconceito que o vírus provoca. A AIDS continua sendo uma das doenças sexualmente transmissíveis que mais preocupa os profissionais da área de saúde. A cada 15 minutos, um brasileiro é infectado com o vírus HIV. E os jovens de 15 a 24 anos representam um terço dos novos casos, de acordo com o Instituto Emílio Ribas. Outro dado importante é que, segundo estimativas, uma em cada quatro pessoas com HIV não sabe que está contaminada. Para falar sobre o assunto de hoje, nós trouxemos dois importantes convidados. Mas antes, boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor.
Franklin, lá pelos anos 80 do século passado, quando começaram a aparecer,
sim,
né, os primeiros casos,
que o pessoal até preconceito, já, o preconceito já começou aí, que aí, era peste gay, né? O pessoal chamava de peste gay a AIDS, né?
De lá pra cá, mudou?
Eu acho que o tratamento avançou da doença, né? Ele avançou bastante, mas a questão do preconceito, proporcionalmente, nem tanto, né? Eu acho que essa é uma das questões que a gente vamos tratar hoje, né?
Os nossos dois convidados. De acordo com o relatório da UNAIDS, UNAIDS no Brasil, os casos de AIDS aumentaram em 3% somente em 2016. Foram contabilizadas em média 830 mil casos de pessoas vivendo com HIV e cerca de 48 mil novos casos da doença. Em 2016 também, ele fechou o ano com 14 mil mortes por causa do vírus da AIDS. Muito bem, trago dois importantes convidados, como eu já disse, do GIV, o Grupo de Incentivo à Vida. A Andréia Ferrari está comigo aqui nos nossos estúdios, ao vivo, no nosso programa do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Andréia, seja bem-vinda.
Obrigada.
Como é que está o trabalho do Grupo de Incentivo à Vida?
Então, posso falar um pouquinho do GIV?
Por favor.
Como surgiu, sim? Você estava falando do começo da epidemia, o GIV surge em 1990. Que era bem começo, assim, de epidemia, né? Da década de 80, 90. E ele surge na sala de espera do CRT, que era que ainda existe, né? Que é um centro de referência e tratamento de DST AIDS. E na sala de espera, algumas pessoas começaram a conversar, pacientes. Porque naquela época não existiam muitos lugares para as pessoas conversarem sobre a vivência, né? Com HIV.
E aí eles precisavam vencer duas barreiras. Uma do preconceito e outra do próprio vírus.
Sim. E aí eles começaram a conversar, se reuniram fora do CRT e acabaram fundando o GIV. Então, o GIV existe desde 1990 e ele está localizado hoje na Vila Mariana. E é uma ONG que luta pelos direitos das pessoas que vivem com HIV e das populações mais vulneráveis à infecção.
Tem sido muito difícil o trabalho do GIV?
Depende. O GIV, assim, o GIV acho que tem duas frentes. Uma que é o acolhimento, né, e o fortalecimento das pessoas que vivem com HIV através das atividades internas. Na verdade, três frentes. Uma de palestras e de atividades extramuros, né, então em escolas, que aí o Rodrigo pode falar um pouco mais. E também na parte da luta mesmo de direitos. Então, muitas pessoas que são voluntários do GIV, fazem parte da diretoria, participam de algumas instâncias importantes, como os conselhos de saúde, a gente participa do fórum de ONGs AIDS, então também tem essa parte da luta.
Quando você citou o Rodrigo, ele está também nos nossos estúdios, é o Rodrigo Paiva, que é agente de prevenção do GIV, ele faz palestra e é voluntário. Seja bem-vindo ao Observatório, Rodrigo.
Obrigado, boa tarde.
Nas suas palestras, quando você conversa com os jovens, que ambiente você encontra? Muito preconceito, muita desinformação?
Durante as palestras a gente encontra muita desinformação, né? E principalmente sobre as novas tecnologias de prevenção, muitas vezes nem os professores conhecem. Tem a PEP, a PrEP, o tratamento com prevenção. No máximo um professor ou outro ouviu falar da PEP, né, que já estava implementada no Brasil há algum tempo, né? Mas as outras novas tecnologias, às vezes nem os professores
são desconhecidas,
sabem,
né? O que vem a ser a PEP?
A PEP é a profilaxia pós-exposição. É uma profilaxia que, quando a pessoa entra em contato com o vírus, né, quando ela se expõe ao risco de infecção pelo vírus, ela tem a oportunidade de ir para um serviço de saúde, procurar um serviço público de saúde, dizer que teve essa exposição e tomar durante 28 dias um remédio que impede que o vírus infecte as células de defesa dela.
Mas ela fica portadora do vírus? Não,
é para impedir que ela fique portadora. Então, o remédio que ela toma impede que o vírus entre na célula de defesa. Ele não entrando na célula de defesa, a pessoa não vai estar infectada.
Muito bem. Eu citei no início do programa alguns dados. Uhum. Eu fiquei surpreendido aqui. São 830 mil pessoas vivendo com HIV. Mas só cerca de 41 mil novos casos surgiram, né, a partir do vírus. Essas pessoas que convivem, e eu acho que é um alvo de vocês também, uhum, né? Como sensibilizar essas pessoas, né? Porque uma boa parte, praticamente, de quem tem o vírus, mas não desenvolveu a doença, é um número expressivo, quase 1 milhão de pessoas.
Não, mas é que, na verdade, assim, hoje em dia, eu acredito que... Acredito não, né? O teste para o HIV e outras ISTs tá muito mais difundido. Então, as pessoas têm mais acesso ao teste. E a partir do momento que a pessoa se descobre soropositiva, ela já é oferecido para ela o tratamento, que é uma coisa que não acontecia no passado. Então, hoje, as pessoas que vivem com HIV, a grande maioria já está fazendo o tratamento. Sim. Certo?
O problema, na verdade, é que ainda existe muito estigma, muito preconceito, muito medo de fazer o teste. Uhum. Então, existem mais de 200 mil pessoas que se estima que têm o vírus e não sabem, né? Uhum. Então, por conta, muitas vezes, porque elas têm situação de exposição, mas elas não têm coragem de fazer o teste, né? Então, para a gente diminuir isso, a gente precisaria conscientizar mais a população, informar mais a população, né? E tem um jeito de humanizar mais a questão do HIV e tirar esse medo, né, e esse preconceito que existe. Porque aí as pessoas teriam menos medo de fazer o teste, uhum, e teriam mais oportunidade de fazer o tratamento.
E se tratar e não contaminar, né? Porque às vezes ela não está sabendo, ela pode acabar contaminando.
Ou,
né,
seja, 200 pessoas, mil pessoas, né, que estão... É. Que há uma grande chance de ela estar contaminando outras. E aí vem uma questão importante, que é o uso do preservativo. Aumentou a consciência da população, de jovem para do jovem, a pessoa madura e até o idoso, da utilização do preservativo?
Então, na verdade, muitos estudos mostram que as pessoas, nas primeiras relações sexuais, começam usando preservativo e, com o tempo, vão deixando de usar. E muitas usam com os parceiros eventuais e não com os parceiros casuais. Só que, como o Rodrigo falou, a gente tem que pensar que a prevenção hoje está muito além do preservativo. Porque a gente sabe que aquele mantra, use camisinha, não funciona muito. Então, se as pessoas souberem das outras formas de prevenção, como o Rodrigo falou, da PEP, da PrEP, hoje em dia, a pessoa que toma medicação e tem a carga viral, que é a quantidade do vírus no sangue, indetectável, quer dizer, não aparece no exame, mas está lá, bem pouquinha, e ela está 6 meses com essa carga indetectável, a gente sabe que ela não transmite o vírus para outra pessoa. Então, se as pessoas soubessem mais a gente chama do cardápio de prevenção, e pudesse fazer suas escolhas de forma consciente, a gente acha que as pessoas se infectariam menos.
Ou seja, é fundamental a utilização do preservativo.
Do preservativo também. O preservativo é uma das formas de prevenção contra o HIV.
É. Certo, agora tem uma coisa interessante, Joel, André e Rodrigo. Há uns anos atrás, as campanhas de prevenção à AIDS eram bastante fortes, né, na mídia e tal. E hoje a gente não encontra tanto essas campanhas como era lá para trás. E a gente percebe que os casos aumentaram. Ou seja, de uma certa forma, as campanhas estavam fazendo efeito. Ou não?
Eu não acho que é uma campanha que, pelo medo, a gente consegue fazer com que as pessoas se previnam de alguma maneira. Porque elas não se enxergam naquilo. Por exemplo, se ela... Mas, na verdade, hoje, muitas vezes, quando as pessoas chegam no GIV, elas falam, nossa, eu pensei que eu fosse ficar que nem o Cazuza. Então, lembra muito do Cazuza. Mas você lembrar do Cazuza não vai fazer com que você se previna ou não. Eu acredito que as campanhas de pânico, assim, que mostrem o medo, que... tipo aquelas do cigarro. Eu não sei se funciona muito também, sabe? Que tem atrás do cigarro, que mostra o câncer do pulmão. Não sei se vai fazer a pessoa parar de fumar. Então, também não acredito que uma campanha que mostre uma pessoa adoecida na cama, super cadavérica, vai fazer com que a pessoa se previna.
Eu não digo nem esse tipo de campanha, né? Que, isso é, que é uma coisa meio de terror, né?
Sim.
Mas é de orientação mesmo, né?
Muito bem. Vamos continuar essa conversa logo depois de ouvirmos a matéria da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Com a reportagem No Combate à AIDS, a ONU alerta sobre situação de homens que vivem com a doença. A Mônica Greiler, de Nova York, traz as informações.
Num novo relatório, o Programa Conjunto da ONU sobre HIV/AIDS, UNAIDS, faz um alerta sobre a situação de homens que vivem com o HIV. Segundo a agência, eles têm menos chance de receber tratamento e mais propensos a morrer de doenças relacionadas à infecção. O relatório foi lançado em Ottawa, no Canadá, e em Genebra, na Suíça. Os homens, por exemplo, têm menos chances de fazer o teste de HIV e, por isso, ficam sem acesso à terapia antirretroviral com maior oportunidade de morrer da doença do que as mulheres. A agência afirma que menos da metade dos homens soropositivos estão em tratamento, em comparação a 60% das mulheres. Os homens também tendem a começar a terapia antirretroviral tarde, interrompem os cuidados médicos e não dão seguimento. O diretor executivo do UNAIDS, Michel Sidibe, afirmou que existe um triplo dividendo para homens que vivem com HIV e que procuram tratamento. Eles se protegem, protegem parceiros sexuais e ainda as suas famílias. E quanto à prevenção, o relatório revela que na África subsaariana, o uso de preservativos com parceiros não regulares é mais baixo entre homens mais velhos. Cerca de 90% dos homens entre 55 e 59 anos não usaram proteção durante o ato sexual. Já no sul e no leste da África, 60% de todas as novas infecções entre adultos ocorreram entre homens. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Muito bem. Eu espero que a situação no Brasil esteja bem melhor do que a África. Mas o que ele colocou, o que foi colocado na matéria, representa um pouco a situação dos infectados aqui no nosso país?
Não. No Brasil, na verdade, a população mais afetada é a população de jovens. Como você falou no começo, né, de 2015 para cá, mais que dobrou a quantidade de infecções entre os jovens, né?
E eles, uma parte deles desconhece.
Principalmente jovens gays.
Jovens gays, muito bem. Eu tenho várias perguntas para vocês, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e depois do comercial a gente continua essa entrevista sobre esse importante assunto. Voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software. É uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros, inofensivos. Será que o sol sai pro voo melhor? Eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. E colapso, o planeta gira, tanta mentira. Aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira. Então a gente pira e no meio disso tudo temos tipo passarinhos.
Passarinho, Emicida, com a Vanessa da Mata. É a escolha dos nossos dois convidados. É uma música muito bonita.
A escolha foi minha.
Foi sua?
O Rodrigo tem outra.
Ah, é?
Uhum.
E por quê essa escolha?
Porque ele tem outra?
Não, porque você escolheu essa.
Ah, eu fiquei muito... Na hora que falaram, escolha uma música, eu pensei em várias do Caetano, pensei em várias. Mas eu... O MC da... Essa música do MC da, e da Vanessa da Mata me foi apresentada por um amigo... E eu tinha o pé atrás com o Emicida por causa de uma outra música que ele fez meio machista. Aí eu falava, ai, não gosto do Emicida. Ele, não, mas você não pode reduzir o Emicida a uma música. E aí eu escutei outras músicas e achei ele interessante.
Legal. Vamos ouvir um pouco mais, Cleo?
Babilônia, cinza e neon. Eu sei, meu melhor amigo tem sido o som. Ok, tanto karma lembra Armagedon.
Muito bem, continuamos falando sobre HIV e o preconceito com Andréa Ferrari e Rodrigo Paiva, do GIV, o Grupo de Apoio e Incentivo à Vida. Agora vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com a Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. 70% das vítimas de assassinato no país são negras. 7 em cada 10 pessoas assassinadas no Brasil, na faixa etária de 15 a 29 anos. São 5 vidas perdidas para a violência a cada 2 horas. De 2005 a 2015, enquanto a taxa de homicídios por 100 mil habitantes teve queda de 12% para não negros, entre os negros houve um aumento de 18%. Segundo pesquisa realizada pela Secretaria Especial de Políticas da Promoção de Desigualdade Racial e pelo Senado Federal, 56% da população brasileira concorda com a afirmação de que a morte violenta de um jovem negro choca menos a sociedade que a morte violenta de um jovem branco. O dado revela que o brasileiro tem consciência do racismo que existe no país. Um relatório da ONU apontou que o Brasil sofre de racismo institucional. Outro dado que mostra a desigualdade entre brancos e negros no país é do IBGE, que revela que 1% da população mais rica do Brasil, 79% são de brancos. A ONU lançou no mês passado a campanha Vidas Negras, para chamar a atenção para o fato de que cada perda é um prejuízo para a sociedade. E para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Dos 193 países contabilizados oficialmente pela ONU, 173 já acessaram o portal do Observatório do Terceiro Setor. Faça você também parte de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Despencados de voos cansativos, complicados.
Nossa, é uma tragédia o racismo no nosso país.
É verdade. A mentalidade escravocrata, infelizmente, ainda não terminou. Cento e tantos anos depois da abolição da escravatura, ainda continuamos com aquela mentalidade do tempo da escravidão no Brasil.
É, 2017 é um ano para ser esquecido, Frank Valverde.
Sim.
Muito bem, nosso contato agora é com a Roseli Tardelli, fundadora da agência AIDS, diretora executiva e jornalista. Boa tarde, Roseli.
Muito boa tarde, Joel Scala. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Trianon AM. Um abraço aí para todos os ouvintes do Observatório do Terceiro Setor.
Obrigado.
Prazer estar falando com vocês, tudo bem?
Tudo bem. É um prazer recebê-la, Roseli. Você que é um incansável lutador em relação ao problema da AIDS no nosso país. Eu conversava com o Frank Valverde. O preconceito em relação à AIDS começou lá nos anos 80, com os primeiros casos. E até agora, segundo os nossos dois convidados aqui, continua esse preconceito, Roseli. O que é necessário? Políticas públicas nesse país? Que tipo de consciência nós precisamos desenvolver para realmente acabar com o preconceito?
Olha, primeiro eu quero me desculpar, eu era para estar aí pessoalmente, mas eu voltei de Nova York domingo, meu avião atrasou um voo, eu acabei chegando segunda e enrolou com um evento que eu estou aqui nesse momento aqui no CRTA de São Paulo, para conversar justamente sobre essas possibilidades, como a comunicação pode ajudar a diminuir um pouco o preconceito. Olha, Joel e os todos os entrevistados aí, boa tarde também ao Franklin. Quem mais está aí, Joel?
Eu, Roseli, Andréa e o Rodrigo.
Ô, Andréa, você tá boa? Qual o Rodrigo? Rodrigo Pinheiro?
O Paiva.
O Paiva.
Ah, o Rodrigo. Oi, Rodrigo, você tá bem? Beijo.
E o Franklin Valverde, que você cumprimentou.
Oi, Franklin,
Oi, Roseli. Roseli, você voltou dos Estados Unidos, está aqui agora recentemente, e com relação à questão do preconceito, nos Estados Unidos, a situação nessa era de Trump está melhor do que a do Brasil, ou estamos no mesmo, ou os Estados Unidos também está na mesma situação que o Brasil com relação ao preconceito à AIDS?
Pois é, eu acho que quando a gente fala de preconceito, a gente tem que falar também de educação. E vamos falar um pouco da comunicação, o papel da comunicação nessa questão, né? Nós comunicadores, nós jornalistas, dissemos câncer gay, grupo de risco, comportamento de risco. Se lá atrás a gente tivesse dito que o HIV é um vírus que todo mundo é vulnerável, os ganhos que o mundo tem em relação à AIDS, à luta contra a AIDS, teriam sido melhores, né? Então, eu acho que a gente, quando a gente fala de preconceito, eu tenho a impressão que a gente ainda está correndo atrás, porque o HIV não tem preconceito nenhum.
Exatamente. Atinge a todos, né?
A humanidade tem, né? Então, nós continuamos correndo atrás para informar melhor, para poder fazer com que as pessoas que vivem com HIV e AIDS tenham mais respeito da sociedade como um todo. É claro que os Estados Unidos têm mais recursos, têm mais condições de distribuição de políticas públicas, por exemplo, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, né? Eles têm aí uma condição um pouco melhor, mas infelizmente o preconceito é uma doença no mundo, como é o HIV e a AIDS. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. O Brasil, eu acho que conseguiu uma ação bastante interessante no começo da epidemia. O mundo ficava pensando se deveria tratar ou prevenir. O Brasil fez as duas coisas e foi muito bom. Agora, nós já não estamos na vanguarda. A gente está precisando modernizar algumas ações como um todo para poder voltar a ser a vanguarda. E eu nem gosto dessa coisa de ser vanguarda, não. Para tentar voltar a patamares de infecção que sejam menores. Os jovens gays continuam se infectando. A população negra, que vocês estavam conversando antes, é uma população que é alvo também do HIV, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, infelizmente, a gente está correndo atrás ainda, e século XXI, precisamos virar esse jogo.
Você sabe que você estava falando dos desafios da comunicação, e agora nós temos a população jovem que voltou a se infectar de uma maneira grande, e também os idosos, né? De uma década para cá começaram a se infectar de uma maneira absurda.
Acho que um grande avanço que o Brasil traz esse ano, quando a gente fala de prevenção, o Brasil traz um conceito de prevenção combinada, né? Que é a camisinha, a profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição. Então a gente está tentando, com todas essas possibilidades de prevenção, melhorar os índices de infecção. Mas é isso, a gente precisa falar mais de prevenção, a gente precisa falar mais de AIDS e falar que as pessoas que vivem com AIDS, que tomam remédio, não infectam ninguém, tá certo? Então a gente tem muita coisa que precisa ser melhorada quando a gente fala de comunicação. É o que nós estamos fazendo hoje aqui no CRT AIDS de São Paulo, Agência de Notícias da AIDS, CRT AIDS de São Paulo. Eu até quero trazer para a nossa conversa a doutora Maria Clara Jana, que é uma das coordenadoras aqui do CRT de São Paulo. CRT, junto com a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura do Estado de São Paulo e o Ministério da Saúde, estão implantando a partir deste ano no Brasil a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Doutora Maria Teclara está aqui, eu acho que ela podia entrar na nossa conversa um pouco.
Claro,
um
vai pouco, ser um prazer.
Explicar o que é a PrEP, como é que o CRT está trazendo essa novidade para o Brasil.
Doutora Maria?
Doutora Maria Clara Viana, eu estou passando o telefone para ela, depois a gente volta.
Pera valeu, aí. Valeu. Obrigado, Roseli.
Oi?
Tudo bem?
Tudo.
Muito bem. Uma síntese do seu trabalho.
Bom, eu sou Maria Clara Viana, atuo no Centro de Referência e Treinamento da STAIDS, sou médica sanitarista, estou aqui no Centro de Referência há praticamente 30 anos, e nós, além de dirigir, nós fazemos parte da equipe de direção do Centro de Referência e Treinamento da STAIDS, Secretaria de Estado da Saúde, a gente coordena o programa estadual de STAIDS aqui no Estado de São Paulo.
Muito bem. Me diga uma coisa, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou em 2017 com o teu trabalho?
Ah, olha, acho que 2017 mostra algumas questões muito importantes. Primeiro, como a gente já coloca aqui, Roseli já vinha colocando, a questão da AIDS, ela continua sendo um problema muito importante de saúde pública. Aqui no estado de São Paulo, nós temos 7 óbitos em decorrência da AIDS, em média, todos os dias. Aqui no estado de São Paulo. Então a gente já tem um número de óbitos muito importante em decorrência da doença. Esses óbitos, eles são decorrentes de duas situações. As pessoas demoram para fazer o diagnóstico da infecção pelo HIV. Então a questão do diagnóstico...
Será por medo do preconceito?
Por medo do preconceito, por falta de informação que os testes estão disponíveis em vários serviços da rede pública. E, ao mesmo tempo, a gente tem taxas de abandono de segmento. Pessoas que vivem com HIV, que têm AIDS e que abandonam o tratamento nos serviços de saúde. Isso é uma grande preocupação. Nós temos cada vez mais que ter essas pessoas no segmento. Pessoa que vive com HIV AIDS, a pessoa que tem que estar nos serviços de saúde, recebendo os medicamentos, os antirretrovirais que o Ministério da Saúde adquire e que repassa para nós de estados e municípios. Então, eu acho que essa é uma grande questão, diagnóstico tardio e abandono de segmento. Uma outra questão importante é que a questão do HIV cresce de uma forma muito importante entre os jovens e entre os jovens gays. Nós temos que estabelecermos estratégias de prevenção nessa população. Como a Roseli falou, nós temos a questão do HIV importante, sim, entre homens, entre homens heterossexuais, entre as mulheres. Mas entre os jovens e jovens gays, é uma questão muito importante, né? Então, essa questão do uso da camisinha nas relações sexuais, de voltarmos a discutirmos da questão da prevenção nas escolas, nos diferentes ambientes, é sim muito importante. Então, esse diálogo aqui me permite colocar essa questão, né?
Legal.
E aí, uma grande novidade é a profilaxia pré-exposição.
E ela é importante porque ela veio... Essa é uma novidade que pode ajudar, né, no combate.
Com certeza. Se a gente tem hoje, né, e logo, agora em dezembro, a gente espera, nós já temos aqui no Centro de Referência 400 jovens recebendo a profilaxia pré-exposição. É um comprimido dia, é um medicamento que esses jovens eles vão estar recebendo, são jovens que não são portadores do HIV, mas que não usam a camisinha nas suas relações sexuais e acabam se expondo mais à infecção pelo HIV. Então, esses jovens, a gente acredita que recebendo, esses jovens, eu ando muito preocupada com jovens, mas as pessoas, né, que têm uma exposição maior à questão do HIV, não usam a camisinha nas relações sexuais, podem ter a indicação, sim, de receber o medicamento. É um medicamento e é um comprimido dia.
Legal.
E durante quanto tempo as pessoas vão tomar esse medicamento? Durante o tempo em que elas estiverem mais expostas a infecção pelo HIV, o maior número de parceiros, sem uso da camisinha nas suas relações sexuais. Então a gente vê com muito bons olhos a vinda da profilaxia pré-exposição, que se associa, né? A principal estratégia de prevenção continua sendo, sim, a disponibilização da camisinha, o acesso ao preservativo nos serviços de saúde, nos vários pontos. É muito importante. A principal estratégia continua sendo o uso da camisinha, mas são estratégias que se complementam.
Muito bem. Maria Clara, parabéns pelo seu trabalho no CRT. Obrigado pela entrevista. Conte com o Observatório na divulgação e no trabalho de prevenção que vocês estão realizando. Um grande abraço a você e obrigado.
Um grande abraço. Muito obrigado. Estou passando para a Roseli novamente. Obrigada. Tchau, tchau.
Roseli?
Oi, querida, pois não. Desculpe,
então,
mas
fechando a nossa entrevista.
Doutora Maria Clara é fundamental, porque doutora Maria
não,
Clara.
Não, foi muito bom. Foi ótimo. Vamos marcar um dia para você vir com ela aqui para a gente tocar nesse assunto.
Com
e essa pauta não sai do nosso noticiário, do observatório, e a gente pode começar logo no início do ano, conversar com você pessoalmente e ver o que você foi. Não, você deve ter trazido algumas novidades nos Estados Unidos e tal. Então, para a gente fechar a nossa entrevista, 2018, qual a perspectiva que você espera em relação ao trabalho que você vem realizando?
Eu espero que Deus continue nos abençoando. Eu espero que as pessoas continuem acessando a nossa agência e eu espero de coração que as pessoas se infectem menos, né? E eu acho que o trabalho que a gente faz, os jornalistas que a gente da agência, a Jéssica, a Thalita, o Maurício, a Daniela, a nossa equipe toda, o trabalho que a gente faz é para que as pessoas percebam sua vulnerabilidade. E vocês, os meus amigos da imprensa, são grandes parceiros nossos nisso. Então todo mundo tem um compromisso social para que a gente possa diminuir o estigma e o preconceito que as pessoas que vivem com HIV e AIDS atravessam ao longo desse tempo todo, para que as pessoas que são negras, para que as pessoas que têm menos privilégios na vida, né, não só as pessoas negras, mas as pessoas que têm menos acesso a tudo, possam ser mais respeitadas. Acho que o grande desafio do mundo é a inclusão. E a inclusão faz parte de tudo, da mulher, dos negros, das pessoas que vivem com HIV e AIDS, dos corintianos, dos palmeirenses, de todo mundo. E eu espero que
seja
melhor o ano que vem. Eu espero que o Palmeiras dê a volta por cima. Obrigada pelo espaço.
Quanto a isso, eu tenho dúvidas. Porque o campeão é o Corinthians Paulista.
Sem problema.
Obrigado pela entrevista, viu? Foi um prazer falar com você e um feliz 2018.
Para todos nós, para os seus ouvintes e os amigos da Trianon.
Grande abraço. Está aí, Roseli Tardelli, é fundadora da agência AIDS. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Seja feliz com seu país. Seja feliz sem raiz. Seja feliz com seu irmão. Seja feliz.
Ao som de Marisa Monte, Seja Feliz, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor. A escolha da música é do Rodrigo. Isso. Em 2017, você conseguiu ser feliz?
Consegui.
Com seus amigos e com o país?
Com meus amigos, com meu... Não, com o país está difícil. Com o país está mais difícil. Mas com os meus amigos, com os meus irmãos, com o Give, com o trabalho das palestras que a gente está fazendo nas escolas.
Rodrigo, como é que você chegou no Give?
Eu cheguei no Give em... Eu conheci o Give em 98.
Faz algum tempo.
Faz algum tempo. É, em 99. Eu descobri a minha sorologia em 98. No final de 98. E aí, em 99, eu queria conhecer mais pessoas que tivessem na mesma condição que eu. Aí eu encontrei o GIV. É, eu participei de várias atividades, era muito diferente de hoje, né? Tinha muitas outras pessoas, mas é, o tratamento era diferente, né? Então, estava começando o coquetel, tinha muitas pessoas que ainda não estavam bem informadas. É, a gente ainda estava saindo daquele medo todo dos anos 80, né? Então, era muito, tinha muito mais gente procurando a ONG, né?
Você sofreu muito preconceito? ONG.
Eu sofri preconceitos, mas o maior preconceito foi o autopreconceito. Foi preconceito comigo mesmo, né? Me aceitar a minha sorologia, né? Aceitar que tinha um vírus em mim e que eu tinha que me aceitar como soropositivo antes de querer que outras pessoas me aceitassem, né? Então eu tinha que aceitar a minha condição. Então pra mim
Como você superou isso?
Com informação. Com o tempo, conhecendo outras pessoas também nas mesmas condições, trocando experiências, né? Percebendo que o HIV não ia necessariamente me matar, que eu tinha tratamento, que eu tinha possibilidade de ter uma vida normal, né? E de ter relacionamentos normais, né? Que foram surgindo no decorrer do tempo. Foi assim.
E hoje você toca uma vida normal?
Hoje eu tenho uma vida normal.
Basicamente, se você fosse resumir, o que você diz nas palestras que você faz?
Nas palestras eu falo justamente sobre isso. Eu passo informação sobre prevenção, né, sobre todas as formas de prevenção, o tratamento como prevenção, que é o fato que a Andrea já falou, né, que a pessoa soropositiva que está em tratamento, que atinge a carga viral indetectável, que é a quantidade de vírus no sangue bem baixa, que o exame não enxerga, que fica com essa carga viral indetectável há mais de 6 meses se ela não transmite o vírus. Então, isso ajuda muito a diminuir o preconceito. Essa informação, que é tão pouco difundida, ela ajuda muito a diminuir o preconceito.
Vamos repetir aqui no programa bastante vezes.
As pessoas, às vezes, o preconceito, acho que advém de as pessoas acharem que aquela pessoa que é soropositiva é uma bomba ambulante, digamos, sim, né? Quer dizer, que vai só chegar perto já vai estar contaminando. Sim. E realmente não é isso, né? Aliás, como o Rodrigo está dizendo claramente, a pessoa com uma carga muito baixa não contamina ninguém.
Muito bem. E também a forma de infecção não é assim, eu vou mexer nele e vou me infectar, né?
Exatamente.
A gente tem que lembrar disso também.
Exatamente.
Agora uma pequena pausa para falarmos sobre cultura.
Falando em cultura.
Dizem que sou louco por pensar. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz.
Muito bem, com o Frank Valverde, que vai falar de uma das melhores psiquiatras que esse país já teve, que também combateu o preconceito.
Exatamente, Joel. É a ocupação Nise da Silveira. Estamos encerrando o ano de 2017 e o Itaú Cultural apresenta a sua 37ª edição de uma das suas costumeiras ocupações. Este ano, o Itaú Cultural homenageou Araci Amaral, Laura Cardoso, Conceição Evaristo e Inesita Barroso. E agora é a vez da psiquiatra, como você disse, das maiores psiquiatras que o Brasil já teve, a Nise da Silveira, que ela foi pioneira na renovação das estruturas de tratamento da saúde mental em nosso país. A Nise da Silveira foi uma das responsáveis por valorizar a arte e a terapia ocupacional no tratamento das doenças mentais, né? Dentro dessa exposição, que ocupa dois andares do Itaú Cultural, nós temos num deles uma série de reproduções de jornais da época que retratam o percurso da Nise, a perseguição que ela sofreu, né, por ser militante do PCB, né, do Partidão, além das questões do preconceito, né, que as pessoas tinham com aquelas pessoas que sofrem de algum problema mental, né? Então, tudo está retratado lá dentro dessa exposição. Há um espaço interativo no qual você pode desenhar, né, as pessoas quiserem podem desenhar, que é uma das terapias, né, que a doutora Nise divulgava, né, incentivava como sendo muito positiva para esse tratamento. E há também exposição de uma série de trabalhos de pessoas que estavam internadas, né, e essas obras elas fazem parte do acervo do Museu de Imagens do Inconsciente, que estão expostas lá. É uma bela exposição, acho que eu recomendo que as pessoas visitem. E quem não conhece a história da doutora Nise, eu também tenho uma outra dica. Alugue o filme Nise, O Coração da Loucura, que foi lançado no ano passado. É um filme do Roberto Berlini e que tem como atriz principal a Glória Pires, né? Ocupação Nise da Silveira vai até o dia 28 de janeiro do ano que vem. Fica no Itaú Cultural, Avenida Paulista 149. O melhor, entrada gratuita.
Bela dica, Frank, muito bem. E bela lembrança para a pauta do programa de hoje, que também ela lutou muito contra o preconceito, né? E a arteterapia, ela buscou um caminho para que essas pessoas,
sim, portadoras. E só para registrar, a música que nós ouvimos, Balada do Louco, com o Ney Mato Grosso. Agora vamos chamar o doutor Valdez?
É verdade. Vamos falar com o médico Valdez Madruga, coordenador do Comitê de HIV-AIDS da SBI, Sociedade Brasileira de Infectologia. Boa tarde, Valdez. Seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor.
Boa tarde. Muito obrigado pelo convite.
É um prazer recebê-lo aqui. 2017 vai ficar um ano como para o Comitê de HIV-AIDS da Sociedade Brasileira de Infectologia? Houve avanços? Recuos? Retrocesso?
Houveram vários avanços, estamos bastante felizes com os avanços. Podemos dizer hoje que o Brasil voltou ao cenário ideal, um cenário que merece aí respeito mundial, né? Porque é um país em desenvolvimento e hoje temos os melhores regimes de tratamento no início da terapia antirretroviral. E agora, em dezembro, o governo brasileiro começa a distribuir também a PrEP, profilaxia pré-exposição. É um medicamento que a pessoa usa continuamente para, quando tiver exposição ao HIV, não se contaminar com o vírus.
Muito bem. Ao meu lado, o co-apresentador do programa, o jornalista Frank Valverde, tem algumas perguntas, o Valdez.
Doutor Valdez, nós temos aqui uma questão que foi enviada por um dos nossos ouvintes, o Gustavo Souza, de Higienópolis. Ele pergunta o seguinte: o uso da profilaxia não acaba sendo uma porta de entrada para a AIDS por relaxar a pessoa?
Não, o uso da profilaxia é mais uma ferramenta dentro de várias que existem. A gente costuma falar em pacote de prevenção, a gente não recomenda apenas a profilaxia medicamentosa.
Perfeito.
Tem pacote de prevenção, tem preservativo, tem o tratamento como prevenção, tem a PrEP, tem a PEP, PEP é profilaxia pós-exposição. Então são várias estratégias que se lança a mão para evitar os novos casos de HIV.
Perfeito. Acho que, de uma certa forma, o senhor já respondeu a pergunta do Antônio Vila, da Liberdade, outro dos nossos ouvintes, que ele pergunta como é que é feita a profilaxia, né? O senhor, de uma certa forma, já acabou informando, né, como é que ela deve ser feita, não?
Exatamente. Dentro da profilaxia, também tem outras estratégias, a mudança de comportamento, diminuição do número de parceiros sexuais, relações monogâmicas, mas isso tudo implica em mudanças de comportamento. E cabe a cada pessoa decidir o que é melhor para si. Então, o que a gente fala com relação à profilaxia medicamentosa, a PrEP, ela deixa na decisão da pessoa o ato de se prevenir. Então, cabe a ela, única e exclusivamente, decidir tomar o medicamento. Já o uso de preservativos depende de uma negociação com o parceiro ou a parceira.
Muito bem. Você considerou que esse ano foi um ano bom de reconhecimento em relação ao trabalho que vocês realizam, mas houve um aumento da contaminação entre jovens e idosos. O que está acontecendo com as políticas públicas?
Esse aumento da contaminação entre jovens e idosos, isso já vem ocorrendo há vários anos. O que acontece é que hoje as pessoas, elas perderam o medo da infecção pelo HIV. Foi esse tempo que infecção pelo HIV significava uma doença grave, que as pessoas definhavam e depois morriam. Hoje as pessoas vivem muito bem com a infecção pelo HIV, têm medicamentos excelentes, e as pessoas praticamente não sentem nada. Então, essa turma mais jovem não tem mais medo de adquirir infecção pelo HIV. Então, por isso que a gente observa um crescimento grande do número de casos de HIV, principalmente em jovens.
Quando você diz que vive normalmente, Valdez, quais são os efeitos colaterais? A pessoa pode continuar trabalhando, tendo suas atividades normais? Isso é importante destacar.
Sim. É muito importante a gente destacar que hoje, 2017, final de 2017, a infecção pelo HIV não tem cura ainda. Então, quando a pessoa adquire infecção pelo HIV, hoje significa usar medicamento continuamente até um dia que seja descoberta uma cura real da infecção. E assim, as pessoas podem viver bem, mas é muito melhor viver sem o HIV.
Certo,
os medicamentos, doutor, eles podem ter efeitos colaterais de curto prazo e de longo prazo. Algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. Mas os medicamentos atuais, eles dão menos efeitos colaterais que os medicamentos mais antigos.
Correto, doutor. E como é que as pessoas devem fazer para acessar a PrEP?
Para acessar a PrEP, o governo está começando a distribuir PrEP em 35 serviços de saúde em 10 cidades diferentes do Brasil. É um projeto inicial, depois vai expandir para o resto do Brasil. Ela tem que pegar o nome do serviço na página do Ministério, no www.aids.gov.br, e localizar o mais perto da sua casa.
Muito bem.
É importante a gente dizer que a PrEP não é para todos, é para as pessoas que são mais vulneráveis à infecção, as pessoas que fizeram sexo nos últimos meses sem preservativo.
E essas pessoas hoje são jovens, idosos, né?
É. Com relação aos idosos, a gente precisa separar os jovens dos idosos, porque a história é um pouco diferente. Os idosos, a gente vê um crescimento da infecção pelo HIV desde que começaram a se usar, começou a usar as pílulas para disfunção erétil, desde o Viagra e as outras que vieram na sequência. Então, aumentou a sexualidade da população mais idosa, as pessoas estão praticando mais sexo e, consequentemente, ocorre mais infecção.
E que não tiveram a preocupação de usar preservativo.
Exatamente.
Muito bem. Olha, foi muito boas as suas informações. Parabéns pelo trabalho na Sociedade Brasileira de Infectologia. Gostaria de recebê-lo aqui pessoalmente no programa para a gente fazer conversar um pouco mais a respeito do assunto.
Será
muito
um
obrigado
prazer
pela entrevista. Um grande abraço.
Um grande abraço.
Muito bem. Esse foi o médico Valdez Madruga, coordenador do Comitê HIV-AIDS da Sociedade Brasileira de Infectologia. Nós temos mais uma pergunta?
Oi, meu nome é Gustavo Teles. Eu gostaria de saber, sendo uma doença tão ampla, por que que o HIV é ligado tão diretamente à homossexualidade?
Muito bem. Antes que eu queria que você respondesse, Rodrigo, aliás, você também.
Tá bom.
Os dois. Comecei o programa conversando com o Frank sobre a respeito do preconceito. E a população gay, claro, era o principal alvo deste preconceito. Continua havendo ainda esse preconceito e as pessoas continuam estigmatizando as pessoas que são gays. Como resolver isso?
Muito difícil resolver, mas eu acho que é aquilo tudo que a gente já falou, com a informação. A pergunta do moço, eu acho que o HIV, desde o começo, sempre foi associada aos homossexuais, e isso vem até hoje. Então, é uma coisa que já vem desde do começo da infecção. Mas o que eu queria falar é uma coisa que eu não concordo com o Dr. Valdez, respeito muito ele, a gente conhece ele lá do CRT, mas quando ele fala que o jovem não está nem aí para se infectar, que depois que se infecta tudo bem. Porque eu trabalho com jovens há mais de 10 anos, com jovens que vivem com HIV, e eu nunca escutei nenhum deles falar, ah, antes de eu ter HIV eu falava que tudo bem eu pegar, me infectar, que ia estar tudo normal. Então isso é, muitas pessoas falam e eu assim não concordo, fico bem chateada com isso.
Na verdade, eles não tinham consciência e informação.
Na verdade, às vezes tem, sabe que tem que usar preservativo, sabe como se prevenir, mas assim, às vezes está lá, vai transar, não tem o preservativo, às vezes os pais, por exemplo, não sabem que são gays e aí, não, lógico, não vai transar em casa, vai transar, sei lá, na balada e aí na hora não tem o preservativo. Algumas vezes se expõe ao risco e não pensa que aquilo é um risco, porque a gente fala que tem a PEP, mas às vezes a pessoa não acha que correu o risco. Acho então que vai juntando muita coisa.
Há um detalhe também que importante destacar no nosso programa, e eu gostaria de ouvi-los. Não só a população gay hoje tem HIV.
Sim.
Tá? Os idosos, como o médico Valdir Madruga disse, os idosos que depois do evento do Viagra, tiveram mais estímulo sexual e começaram a ter mais relações quando antes não tinham. Então
agora
eles se contaminaram.
As pessoas mais idosas nem pensam em usar preservativo, porque não usavam na época que eram jovens.
Exato.
Né?
E os jovens, que não são gays e também não usam
também
preservativo e se contaminaram.
Só com gravidez, né?
Não, mas eu acho. Posso falar uma coisa que
claro.
Eu acho assim? Eu acho que a maioria dos adolescentes e dos jovens estão nas escolas. E as escolas, elas, quando falam de prevenção ou falam de sexualidade, falam de uma forma muito rasa e muito heteronormativa que a gente fala. Então, assim, fala sempre do menino e da menina. Não pensa no. Porque hoje a gente está, a diversidade está aí, né? A gente tem casais, tem meninos e meninas hétero, bi, homossexuais, tem transexuais, tem de tudo. A gente tem muita coisa e os professores não estão preparados. E aí eu até tinha feito aqui uma colinha, que eu acho que nessa parte o GIV e outras ONGs e outras instituições que fazem palestras e oficinas em escolas têm um papel muito importante, porque conseguem fazer, falar sobre temas que não são falados pelos professores. E aí, quando a gente fala em adolescente jovem, não pensar só em prevenção, mas também dos adolescentes conhecerem o seu corpo, as formas de cuidado, a prevenção, não só HIV e STs, mas também a gravidez, para que eles possam ter uma vida sexual plena e consciente, né? E poderem se prevenir de uma forma consciente.
Falando em informação e preconceito, quero te ver já, ouvir você já, Rodrigo. O Observatório mantém uma campanha permanente de Direitos Humanos são Direitos de Todos, que tem o objetivo de abrir um espaço de reflexão para incentivar o debate, o respeito e o diálogo na sociedade, sobretudo nas redes sociais, onde essa cultura de ódio aí está se proliferando. Então, essa campanha do Observatório busca o diálogo e, claro, o fim do preconceito, que é um dos alvos dos direitos humanos, né? Todos nós somos iguais. E temos que ter iguais tratamentos.
Sim, João, dando continuidade ao nosso programa, nós temos mais duas questões aqui enviadas pelos nossos ouvintes, e infelizmente já estamos chegando ao final, até peço para os nossos entrevistados, André e o Rodrigo, responderem com uma certa rapidez as duas questões. A primeira delas é da Laís Uehara, da Vila Prudente. Obrigado, Laís, e aos demais ouvintes pela colaboração de enviar as suas questões. A pessoa pode ser demitida por ser portadora de HIV? Essa é a primeira questão. E a segunda, do Giovanni Lima, lá do Jabaquara. Vamos chegar à cura da AIDS ou não é prioridade devido ao mercado dos coquetéis? Uma para cada um dos nossos.
Eu não respondo a primeira, não.
Qual que você quer da
então, foi, na verdade.
Bem lacônica, não?
Não.
Pronto.
Não, a pessoa não pode ser demitida por questões de viver com HIV. E também não pode ser pedido.
Há garantia na lei.
Sim,
isso é importante ser dito.
Não pode ser pedido o exame de HIV sem a pessoa estar sabendo. Se alguma pessoa com HIV tiver algum problema de demissão inadequada, pode procurar o GIV. A gente tem assessoria jurídica lá para casos relacionados ao HIV. Só entrar no site giv.org.br ou ligar para 50840255 e marcar um atendimento jurídico.
Muito bom.
Perfeito. E a indústria dos coquetéis, né?
Então, a indústria dos coquetéis, o fato de existir uma cura para uma doença não significa que essa doença vai ser necessariamente disseminada. Né? A sífilis tem cura e a gente está sofrendo uma epidemia de sífilis hoje em dia, né? no mundo. Né? A indústria farmacêutica também tem interesse financeiro de encontrar a cura. A empresa que encontrar a cura vai lucrar muito com isso. E isso não vai significar necessariamente que o HIV vai ser disseminado porque encontrou a cura. Então, eu particularmente não acredito que que exista uma cura e que ela seja escondida.
Esses
ou...
complôs, né?
É, essas teorias da conspiração. Teoria da conspiração. Não concordo.
Não há nada por trás aí. Não há indústria farmacêutica, não está por trás
não,
dessas
pelo contrário,
políticas.
Tem muitas pesquisas.
Muito bem, olha, foi um grande prazer recebê-los. Muito obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam no grupo de incentivo à vida. A você especialmente, Rodrigo, foi muito legal ouvir você, entrevistá-lo. Parabéns pelas palestras que você faz.
Obrigado.
Eu acho que você voltará outras vezes aqui, tá bom? Pra gente conversar durante o ano, né? Então, vocês vieram esse ano em dezembro, mas no ano que vem vocês verão mais cedo.
Mas dezembro é dezembro vermelho, né?
Muito bem. Franklin, informações?
Sim, nós temos duas informações aqui rapidinho para os nossos ouvintes. A primeira é que nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira a partir das 17 horas. Aqui em São Paulo, em 93,7 FM, e em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou pelo site jornal.usp.br/rádio. E se você gosta de televisão, também pode acompanhar o nosso programa de TV às quartas-feiras à meia-noite nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
Muito bem, conclusões finais.
Então, queria agradecer primeiro, né, de ter vindo aqui com o Rodrigo, representar o GIV, e falar que quem quiser conhecer a instituição, a gente está fechando essa semana, tem recesso até o começo de janeiro, mas todas as quartas-feiras, a última desse ano é amanhã, e depois retorna dia 17 de janeiro, é a reunião de novos para quem está chegando. Começa 15 para as 8 da noite. Todos convidados, quem quer participar, que seja soro positivo, ou quem quer ser voluntário. É isso.
Bom, eu quero agradecer pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui. Espero poder voltar outras vezes, né? Sobre a questão do HIV, existem muitas campanhas, né, que são feitas principalmente hoje em dia para jovens. Eu acredito que tem que ser feito campanhas para mais, para todas as idades, né, porque houve um aumento da infecção em todas as idades, não só entre os jovens. E a gente precisa falar de sexo e de sexualidade, né? O sexo está aí, o sexo é acessível para os jovens. Os jovens, eles vão fazer sexo, a gente falando sobre sexo com eles ou não, né? E a gente tem que passar informações para eles de qual é a forma ideal deles começarem a vida sexual deles.
Ou seja, a informação é fundamental.
Sim, com certeza.
Muito bem, eu que agradeço aos nossos dois convidados, os representantes do Grupo de Incentivo à Vida, a Andréa Ferrara, coordenadora do Núcleo Viver Jovem, e Rodrigo Paiva, agente de prevenção e palestrante e voluntário. Muito bem, por telefone, a Roseli Tardelli, que é fundadora da agência AIDS, entrevistada de hoje do nosso programa, e o médico Valdez Madruga, coordenador do Comitê de HIV-AIDS da Sociedade Brasileira de Infectologia. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos foi do competente Cléo Rodrigues. Eu vou dedicar esse programa aos nossos dois convidados e a você, ouvinte, que luta por uma sociedade justa, solidária e tolerante. Coragem, são os sonhadores que transformam o mundo. Boa tarde.
É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.